Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número de regimental de vereador, declaro aberta a 40ª sessão ordinária, hoje, 17 de novembro do ano 2022. Saúde a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras aqui presentes. E seja bem-vindo a essa casa e nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente também. Sejam bem-vindos, que tenha um ótimo fim de dia e uma ótima semana, resto da semana. Coloco em discussão a sessão, a ata número 39 da sessão ordinária, dia 7 de novembro do ano 2022. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras presentes. Passamos agora para as correspondências. Tem um ofício número 011, do ano 2022, do Gilmar Giacomelli, patrono CTG Cancel da Fronteira, e o ofício DZ, número 5.197, de 2009, do Tribunal de Contas do Estado. E o convite.
Ofício número 11 de 2022, 16 de novembro, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, São Vicente do Sul. Ao cumprimentá-lo, veio por meio deste convidá-lo para participar da abertura oficial do 41º rodeio de trios do CTG Cancela da Fronteira, que acontecerá no dia 19 de novembro, às 13 horas, na sede da Campeira, da sede Campeira Pedro Deon. Certo de sua presença, agradecemos desejar atenciosamente Gilmar Lopes Giacomelli, patrão do CTG. Ofício DG número 5.197, de 2019. Ao excelentíssimo presidente do Legislativo Municipal de São Vicente do Sul, senhor presidente, a decisão referente às contas de governo deste município, exercício de 2017, pode ser examinada para posterior julgamento no portal jurisdicionado, consulta processual e geração de guias, nos termos do parágrafo 2º, artigo 31 da Constituição Federal. Ressalto que o parecer prévio emitido por este tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A comunicação a esta Corte de Contas da decisão final desta Câmara Municipal pode se dar de forma física, entregue neste tribunal ou forma eletrônica no portal jurisdicionado processo eletrônico, acesso ao sistema gerando um protocolo avulso do tipo manifestações processuais, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado. Atenciosamente, Sandro Correia de Borba, diretor-geral. Convite. Passagem de comando da 1ª Brigada de Comando Mecanizada. Bom dia. Incumbiu-me o seu senhor general Marcelo Rocha Almina, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, de remeter a vossa senhoria o convite para passagem de comando da Brigada José Luiz Mena Barreto. Atenciosamente, segundo sargento João Batista. O comandante da 3ª Divisão do Exército General da Divisão, Sérgio Luiz Trates, tem a honra de convidá-lo para a solenidade de transmissão do cargo de comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada José Luiz Mena Barreto, do General de Brigada Marcelo Rocha Lima, para o General de Brigada Adão Luiz Colombo da Silveira. Data, dia 16 de dezembro de 2022, às 11 horas, no local 9º Batalhão Logístico, endereço Avenida Aparício Mariense 345. Uniforme, militares do Exército, demais forças, o correspondente e militares da Reserva e civis, esporte fino.
O grande expediente hoje está a cargo do vereador Flamarion da Silva Keller. Se assim é desejar.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, demais colegas vereadores, assessores, aos ouvintes da nossa 106 FM. Meu muito obrigado por estar na escuta. Hoje eu vou comentar um pouquinho, que até estive acompanhando através da rádio, prefeito, a sua fala na rádio, sobre os vandalismos em nosso município. É inadmissível ainda, nesse tempo que a gente está vivendo, pessoas com má índole. Porque eu digo má índole, porque danificar um patrimônio público, que é o nosso coreto na nossa praça central. Aquele coreto ali, senhores vereadores, tem história. Quem não passou, quem não namorou naquele coreto, né, vereadora Kika? Né, vereador José Luiz? Aí que eu me refiro, pessoal. As pessoas cobram de nós, vereadores, certas atitudes que temos que tomar, mas esqueçam e estão esquecendo de fazer a parte dela, que é ajudar a zelar pelo patrimônio do nosso município. Gostaria muito que não se repetisse mais, porque provavelmente vai ser pintado o nosso coreto, que é um cartão postal do nosso município. Outro também, senhores vereadores, sobre o chimarródromo. É a terceira vez que estão desentupindo as torneiras. Poxa, se não quer tomar chimarrão, coloca tampinha de garrafa, colherzinha de sorvete, mas não quer tomar um chimarrão, não danifica o patrimônio. Tem pessoas que gostam de ir na praça, pegar uma água e sentar com sua família e tomar aquele chimarrão. Me nota de repúdio a essas pessoas que estão danificando o nosso patrimônio público. Também, a gente gosta de falar muito do esporte aqui em São Vicente. E temos que ter mais esporte no nosso município, senhores vereadores, para divulgar, para atrair outras equipes de fora, para dar aquela visibilidade, para ver o nosso ginásio cheio, o nosso campo também. Temos um campo com estrutura muito boa, nosso ginásio também. Então, a prefeitura tem que investir um pouquinho mais nessa parte do esporte, tanto na parte infantil, adulta, feminina também. Eu acho que para o ano que vem o prefeito tem que dar uma repensada para fazer esse investimento. Não adianta nós ter só um campeonato na cidade, o municipal. Temos que ter um aberto municipal, um vôlei feminino, um de campo, um aberto de sete, como acontecia os domingos que saía, né, no aniversário do município. Em especial também dar os parabéns então para a equipe do Tio Nanato, que é uma das equipes que está representando São Vicente do Sul, assim como o Atlético aqui de São Vicente, do nosso amigo Adão, pelo segundo ano em Santa Maria. São 60 equipes participantes lá em Santa Maria, senhores vereadores. O Tio Nanato e o Atlético já passaram para a segunda fase. Então, estão de parabéns a essas equipes. E a gente sabe das dificuldades que eles têm enfrentado para o transporte. Então, mais uma vez, sucesso a essas duas equipes que estão representando a nossa cidade. Também falar sobre um corredor aqui de São Vicente do Sul, que faz mais de 5 anos que não mora mais aqui, que é o Jonatas Benites do Carmo, natural aqui de São Vicente do Sul, Sr. João. Ele participa de corridas de rua, de 5 quilômetros, natural aqui na Vila Rica, Fernando Paim. Está morando em Bento Gonçalves, onde tem participado de várias corridas, ganhado primeiro, seguidamente primeiro lugares. Teve em Santa Catarina também. Então, eu acho que merece um pouquinho do nosso reconhecimento aqui, esse rapaz, o Jonatas Benites do Carmo. Mais uma vez, divulgando São Vicente e divulgando o seu trabalho. Porque é um menino que saiu novo daqui para trabalhar e se dedicou a ser corredor de rua. Então, parabéns à família do Jonas, principalmente a ele. Vou falar um pouquinho também da limpeza das nossas ruas. A gente é muito cobrado. Limpeza que eu falo, que é pedestre, calçada. Visconde do Rio Branco. Está lá, para quem quiser passar. Temos que dar uma limpada naquelas calçadas. Não é roçar. tem que tentar passar a pá para tirar a terra que tem. Do lado também, tá uns pontos estão intransitáveis. Até o pessoal não tem passado na calçada. Antero Xavier, também não se fala, onde tem a calçada quem desce à esquerda. Não é, como eu falei, não é só roçar. Precisa ser feito o serviço completo. A gente sabe das dificuldades, a mão de obra, mas a gente é cobrado. E a gente quer uma cidade embelezada, uma cidade limpa. E eu sei que estão ajeitando para o futuro prefeito, mas com certeza a gente tem que cobrar. A gente sabe que estão ajeitando, mas a gente é cobrado e a gente tem que cobrar o prefeito, fazer esse pedido, é o que eu tenho feito. É, sempre na boa índole da crítica construtiva, nunca a destrutiva. E o senhor sabe bem o que eu tenho falado. Também, para dar um aviso à nossa comunidade, sobre a frota de veículos da saúde, esse vereador, juntamente com o MDB, entregou esse ano 2 carros para o município para melhorar a frota e renovar a frota de veículos, 2 Fiat Argo, com o deputado Alceu Moreira, que mandou emenda, e para melhorar o atendimento da nossa população também. Então, logo esses carros já foram licitados, tem um prazo de 120 dias para ser entregue. E a gente vem trabalhando para melhorar sempre aquela necessidade da nossa população, que precisa de segurança quando sai nas estradas, os motoristas também. Então, se chama renovação de frota. E é assim que a gente tem que pensar. Outro pedido que eu vou fazer em contrato com o Anderson é sobre o esgoto na Conde de Porto Alegre. Já fui procurado essa semana para fazer a limpeza dos esgotos, correto, os cavadeiros, dar uma limpada lá, que está precisando. Vou ver se eu consigo falar com o Anderson para fazer esse pedido. E para encerrar, dar os parabéns então para o Diogo Lutz Roso, que escreveu o seu livro, lançou na Feira do Livro aqui em São Vicente. Parabéns, Diogo, que continue sendo esse escritor, dedicação, tem que ter bastante. Então lançou o seu primeiro livro, Versos do Coração. Mais uma vez, desejo sucesso a ele nessa nova etapa de sua carreira. E dar os parabéns para o pessoal da Feira do Livro, onde organizaram a Feira do Livro, pelo excelente movimento e divulgação. Seriam essas minhas palavras de hoje. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Flamarion. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei 0015 do 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 105 de 2022. Autoriza a abertura de processo seletivo para criação de cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auditor público interno. Parecer jurídico. Projeto de Lei 105. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de processo seletivo para a criação de cadastro reserva para a contratação temporária e emergencial de um profissional auditor público interno. Vieram os autos com vista para aparecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que este projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 17 de novembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 101 de 2022. Ementa, projeto de lei 105, que autoriza a abertura do processo seletivo para a criação de cadastro de reserva para a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auditor público interno. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 7 de 11 de 2022 e tem por objetivo a contratação temporária e emergencial de um auditor público interno. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal de acordo com a lei orgânica do município. Em relação à matéria, o projeto de lei tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de um auditor público interno para cumprir determinação do Tribunal de Contas e, tendo em vista que não existe candidatos do concurso público vigente, diante dos fatos, não existe nenhum elemento que impeça a sua regular tramitação nessa Casa Legislativa. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal, tendo em vista que a referida contratação é uma das exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 105 de 2022. Maria Helena Morro do Castro Vicente, relatora. Acompanho o voto da relatora, os vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, Gislaine Zignatia Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 103 de 2022. Projeto de lei 105, que autoriza a abertura de processo seletivo para a criação de cadastro reserva para a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auditor público interno. Relatório. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 7 de novembro e tem como objetivo autorizar a abertura de processo seletivo para a criação de cadastro reserva por excepcional interesse público de um profissional auditor público interno. Em relação à matéria, refere-se à criação da vaga do cadastro reserva, tendo em vista que o contrato deste profissional encerra no mês de dezembro, para que a administração pública tenha tempo hábil de realizar o processo seletivo simplificado, sendo que não existe concurso público vigente para esse cargo. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 105 de 2022. Daniele Butico de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, o vereador Flávio da Rosa Paim, vereadora presidente. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante, não assinou.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores presentes. Nós temos com a ausência do vereador Gilmar Giacomelli. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei 0106 do ano 2022, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de Lei 106 de 2022 autoriza a abertura de processo seletivo para a criação de cadastro reserva para a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auxiliar de consultório dentário. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura do processo seletivo para a criação de cadastro reserva para a contratação temporária e emergencial de um profissional de auxiliar consultório dentário. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação desse projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nesses termos, São Vicente do Sul, 17 de novembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 102 de 2022, projeto de lei 106, que autoriza a abertura de processo seletivo para a criação de cargo de cadastro reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auxiliar de consultório dentário. Em relação à matéria, o projeto de lei tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de um auxiliar de consultório dentário e, diante dos fatos, não existe nenhum elemento que impeça a sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal, tendo em vista que a referida contratação é uma das exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 106 de 2022. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, o presidente Alex de Santos Martins e Gilslaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 104. Projeto de lei 106, que autoriza a abertura do processo seletivo para a criação do cadastro reserva para a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auxiliar de consultório dentário. Em relação à matéria, refere-se à criação de vaga cadastro reserva deste profissional para compor a equipe mínima exigida na estratégia da saúde da família. Saúde bucal, tendo em vista que a servidora irá solicitar a rescisão do seu contrato. Assim, para que a administração pública tenha tempo hábil de realizar o processo seletivo simplificado, sendo que não existe concurso público vigente para este cargo. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza voto favorável ao projeto de lei 106. Daniele Boutique de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatoria Flávia da Rosa Paim, vereador presidente. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante, não assinou.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. A indicação número 076 do ano 2022, da autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Indicação 76. O vereador Alex dos Santos Martins, líder da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar essa indicação. Que seja feito patrulhamento na localidade da Estrada do São Miguel. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de novembro de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Boa noite, ouvintes da Rádio 106.3, novos colegas vereadores, plateia aqui presente. Hoje fiz essa solicitação sobre o patrulhamento da estrada do Seu São Miguel, pois alguns moradores me ligaram lá, eles estiveram lá na Secretaria de Obras faz alguns dias, dando uma patrulhada no Rincão dos Veios, na Palma, e não entraram no Seu São Miguel, onde está precisando algumas cargas de cascalho, dar uma planada na estrada, principalmente que essa estrada passa todo dia transporte escolar e agora o pessoal da agricultura está plantando, está usando muito essa estrada. Peço atenção à Secretaria de Obras dessa estrada. Obrigado. Retorno a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Alex. Continua em discussão a referir indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, as senhoras vereadoras querem discutir a referir indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Agradeço a presença do seu Arno Fex, juntamente com o nosso chefe ali, e que seja bem-vindo nessa casa, que essa casa aqui nós temos sempre as ordens. Seja sinta-se à vontade aqui. Obrigado pela presença. Indicação número 077 do ano 2022, de autoria do vereador Alex Santos Martins, do PTB.
Indicação 77. O vereador Alex Santos Martins, líder da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, venho à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Que seja feita troca de lâmpadas na entrada do bairro Novo Horizonte. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de novembro de 2022. Alex Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Alex.
Retornando mais uma vez a essa tribuna, fui cobrado por moradores ali do bairro Novo Horizonte, que ligaram lá e solicitaram para a garagem, mas não foram atendidos. Vou pedir também que já faça uma revisão, não só no bairro Novo Horizonte, mas também ali na rua principal ali da Eurico Carvalho, umas trocas de lâmpadas ali. Que eles falaram que o nosso poder aqui no microfone é muito mais rápido que tu ligar lá para a Secretaria de Obras. Seria isso, presidente?
Obrigado, vereador Alex. Continue em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. A indicação número 178 do ano 2022, de autoria do vereador Alex Santos Martins, do PTB.
Indicação 78. O vereador Alex dos Santos Martins, líder da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Que seja colocada fresa de asfalto ou cascalho na entrada do condomínio Coqueiros. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de novembro de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Indicação número 079 do ano 2022, de autoria da vereadora Daniele Busto Oliveira do PT.
Indicação 79. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butini de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja instalado um quebra-molas lombada na rua José Eloy de Menezes, no bairro, na Vila Dr. Fernando Paim. Justifica-se a solicitação de redutores de velocidade, pois, conforme informações dos moradores, os veículos transitam em alta velocidade, podendo causar graves acidentes. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de novembro de 2022. Daniele Bundchen de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. A referida indicação será encaminhada ao Executivo. A indicação 80, do ano 2022, de autoria do vereador Daniele Busto Oliveira, do PT.
Indicação 80 de 2022. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butting de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja colocado fresa asfáltica nos buracos da Rua General João Manuel, em frente à creche Cristo Educador. Justifica-se a solicitação, pois em dia de chuva com o acúmulo de água, os familiares e até mesmo as crianças acabam tendo dificuldade de transitar. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de novembro de 2022. Daniele Butting de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhores vereadores, quer discutir a referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. Indicação número 081 do ano 2022, doutoria do vereador Maria Helena Mouro Castro Vicente, do PP.
Indicação 081 e 82. Maria Helena Mouro do Castro Vicente, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar as seguintes indicações. Indicação 81. Indico ao Executivo Municipal que seja providenciada a colocação de 2 bueiros na estrada do Passo do França, a mais ou menos 400 metros da faixa onde a estrada tem o trevo que vai dar de acesso na RS 241. Tendo em vista que os veículos pesados que fazem o contorno naquela localidade estão danificando o pátio da última residência. E a indicação 082, indica ao Executivo Municipal que seja colocada uma lâmpada na localidade denominada Lauro Prestes, mais precisamente na curva onde tem a residência da senhora Ana Esturza. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 17 de novembro de 2022. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora.
Coloco em discussão as referidas indicações.
Corrijo, não é Estrada Passo do França, é na 28, na localidade.
Coloco em discussão a referida indicação. Se não, senhores vereadores, querem discutir a referida indicação, coloco as mesmas indicações. Nenhum dos senhores vai fazer uso da palavra. A mesma indicação será encaminhada ao Executivo. Passamos agora para as expressões pessoais. Primeiro vereador a fazer uso da palavra é a vereadora Gislane Zignati Del Pino, do PP. Com a palavra a vereadora Gislane.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, vereadoras e vereadores. Boa noite ao pessoal que nos assiste e aos ouvintes da nossa rádio. Hoje eu só vou dizer que eu andei dando uma olhadinha na tão falada estrada da Timbaúva e no Rincão dos Rumpel. E depois da chuva, no dia do feriado, eu fui dar uma olhadinha e achei bem transitável, assim, estava bem boa a estrada. Só até comentei com o prefeito, perguntei para ele se já tinha terminado o trabalho das pedras ali. Ele me disse que o trabalho da licitação já tinha acabado, que agora vai ficar só para o pessoal da prefeitura ali mesmo manter. Que aquelas pedras que ficaram... Tinha bastante pedras na frente das entradas, nas porteiras, nas casas, aquelas pedras bem graúdas. Alguns moradores tinham tirado das suas casas, mas ele me disse que agora a prefeitura mesmo, os servidores da prefeitura, é que vão dar o andamento naquilo ali. Conforme vai dando, eles vão ajeitando. Acredito que vai ficar muito bom ali, sim. Já está. O Beco dos Pinheiros, que me solicitaram novamente para dar uma ajeitada lá, depois da hotelaria ali do tio Pinto. Eu falei com o Anderson também. E tem a patrola, que está boa para uso, está na Glória. A outra está chegando um motor e vai ser consertado o motor dela. Aí vai dar tempo de fazer mais coisas. Por enquanto, estão com uma patrola só, que está na Glória. Quando chegar esse motor, que, se não me engane, seria hoje ou amanhã, ele disse que tem algumas coisas para fazer aqui na cidade e já vai aproveitar e fazer lá no Beco dos Pinheiros. Isso é só para questão da informação para as pessoas que me solicitaram. Também não posso deixar de falar aqui sobre o nosso coreto. Eu acho que a palavra é um pouco meio que de indignação, porque o pessoal nos cobra tanto os banheiros ali do quiosque, e esses banheiros, quando forem feitos, quem sabe se esses banheiros vão durar alguma coisa. Eu lembro que no tempo que o Elton tinha o quiosque ali, o irmão dele atava as lâmpadas, colocava tudo que é tipo de arame, e mesmo assim eles quebravam, eu digo eles, as pessoas que fazem isso, quebravam as torneiras, arrancavam as lâmpadas, não tinha o que ficasse em pé dentro daqueles banheiros. E o nosso coreto, foi 100 anos do nosso coreto, foi pintado, foi ajeitadinho o coreto, e agora, além de todo escrito, ainda está, não sei se foi pedra, alguma coisa que passaram, que danificaram as pedras dele mesmo. Então, a gente fica meio chateado, porque é muita solicitação que nos chega, e a gente corre meio que para tudo, às vezes, vocês sabem que não dá para resolver no momento, mas acredito que quase todas as solicitações vão vir a ser realizadas, e a gente fica meio que resistente assim, nessas fazer esses pedidos e acontecer esse tipo de coisa que acontece ali no coreto. Eu estava cruzando esses dias, antes das eleições, e tinha umas moças entregando uns panfletinhos de uns deputados, e elas eram de Santiago. E ela me disse, por que esse quiosque não é cheio de florzinhas e de plantinhas bonitinhas ali na frente dos muros, ali onde tem aqueles, onde corre a água? E eu disse para ela, porque aqui não dura nada. E ela disse, engraçado, tu conhece Santiago? Conheço. Ela disse, lá, se colocar essas coisas agora que vêm aí, enfeites de Natal, ela disse, todo mundo cuida, pode ser da cidade, pode ser dos bairros, pode ser do interior. Ninguém derruba uma florzinha, ninguém arranca nada. E aqui a gente tem há muitos anos esse problema. Então, eu só falei isso aqui, porque vai ser complicado, aquele banheiro ali está um problema sério. E, sendo desse jeito, não sei se vale a pena mesmo ajeitar o banheiro do quiosque, ou tem mesmo que colocar um banheiro ali desses banheiros químicos, porque gastar um projeto enorme, que eu já sei que tem para os banheiros ali, que iria ficar maravilhoso, e não durar um mês, não sei se não seria melhor colocar o dinheiro em outro lugar. Mas fica só a minha indignação aqui com essas pessoas e essas atitudes. Por hoje era isso. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Obrigado.
Obrigado, vereador Lindane. Vereador Gilmar, vamos fazer outra palavra. Com a palavra, o vereador Gilmar Jacomer.
Prezado presidente João Cassol, demais vereadores da mesa, cumprimentando os vereadores e vereadoras presentes, assessoria da casa, nosso amigo Arno Fexa, muitos e muitos anos. Quando eu comecei a aprender a trabalhar em São Vicente, comecei com o Arno, dos 13, 14 anos, até ir para o quartel, no escritório dele ali. E o nosso amigo secretário, adjunto do planejamento da prefeitura, presente. Cumprimentando também aqueles que nos escutam através da Rádio São Vicente. Senhor presidente, me desculpar pelo atraso, eu não participei das votações, não tem problema nenhum, tá? Venho me fazer presente aqui, até esqueci total da sessão. Normal, segunda-feira, passou para hoje, nós estamos tocando na sede campeira do CTG, trabalhando direto lá. Amanhã, a partir das 8 horas, começa o 41º rodeio intermunicipal do CTG Cancel da Fronteira, e a gente está lá direto, né? Sai de lá de noite, vai de manhã, sai de noite. Infelizmente, me perdi. Até quando me ligou a Daiane, eu estava com a caminhonete carregada no CTG para levar a coisa lá para a sede. De bermuda, daquele jeito. Aí, bom, vou ver se dá tempo. Aí saí correndo, fui em casa, botei uma roupa, só lavei o rosto, né? Mas estou aqui. Tá, senhor presidente, sem problema nenhum sobre a questão da remuneração da sessão. Eu convido, aproveitando, falando em rodeio, convido, o senhor já está convidado oficialmente, senhor presidente, para a abertura oficial do rodeio, a sábado, a 1h, às 13 horas, na sede Campeira, convidando também, esse convite extensivo aos demais vereadores e demais comunidades que estão nos escutando através da rádio, que apareçam no CTG Cancel da Fronteira, mais precisamente na sede Campeira Pedro Dion, onde será, a partir da manhã, então, uma grande festa campeira de toda a região. Rodeio grande, se Deus quiser. Fim de semana vai ajudar e vai dar um rodeio aí de cento e tantas equipes, se Deus quiser. Sucesso. Eu vou aproveitar também a questão da patrola. A patrola, hoje à tarde eu tive, entre outras coisas, estive visitando ali a parte da oficina, aqui na antiga das Câmara Fria. A patrola, o motor já está aí, o novo. Né? Parece que o pessoal ia vir segunda, não. Eles vão vir quarta-feira os técnicos montar esse motor. Vai ser praticamente assessorado só para o pessoal daqui. Quem vai montar, vai dar a garantia toda de um ano, é o pessoal da própria empresa que vendeu o motor. Né? A partir de quarta-feira, então, eles vão montar o motor. A outra patrola, nova, que estava lá, é uma judiaria, porque esse motor simplesmente ele estragou por falta de manutenção, ou manutenção meia-meia. É uma pena, é uma judiaria, uma patrola nova. Né? E a patrolinha a velha, aquela é uma relíquia que tem ali, e vai se manter. Eles vão fazer o motor dela, após esse aí. Né? Não, é um espetáculo aquela patrolinha. Né? Então vai ser arrumada também. Né? Só que a que está funcionando agora, se ela não parar, vai dar problema também. Eu acho que a hora que começar a funcionar essa patrola, essa nova com motor novo, tem que parar e dar manutenção naquela que está trabalhando também, porque ela está sobrecarregada, né? Ela não tem parado mais de trabalhar. Né? Então, assim, ó, as questões, eu acho que vai se encaminhando devagarzinho, vai se encaminhando. A estrada aqui da Timbalvo dos Melo, né, que tão falada todo, pessoal, era só ter um pouquinho de paciência. Hoje tu vai ali onde eles fizeram, teve o tempo, está ali. Dá para andar e andar bem. Claro que na continuação ainda tem uns probleminha pela frente. Mas ali onde colocaram as pedras, está um espetáculo. Está um espetáculo. Isso que eu digo, o pessoal, às vezes, a gente nunca deve dizer que as pessoas não têm razão. Eu acho que a comunidade tem razão de reclamar. Só que as coisas às vezes é devagar. Né? Como eu disse, uma casa começa do alicerce até chegar lá em cima, ela demora. Aí depois vai ficar pronta e está ali. A estrada de Timbalvo dos Melo, dá para dizer que nós temos hoje uma boa estrada naquela região ali. E vai indo até o final, se Deus quiser. Senhor presidente, mais uma vez, desculpa os colegas pelo atraso hoje na sessão, e agradeço a atenção de todos os senhores, e agradeço também a atenção daqueles que nos ouvem e nos assistem através das redes sociais. Uma boa semana a todos.
Muito obrigado, vereador Germar. O senhor se explicou muito bem, merece a sua palavra para os seus ouvintes, sobre nossa festa, sobre nossas estradas, que vai ser fim de semana. Eu passo o trabalho para o nosso vice-presidente, Flavinho, que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador João Batista Cassol.
Demais membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossas assessoras, nossos visitantes aqui, o Arno agora esqueci o nome do outro, Wagner, sejam bem-vindos a essa casa, que para nós é uma honra ter a visita de vocês aqui. E nossos ouvintes da nossa rádio 2.6, que estão nos ouvindo, nessa hora eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo. Mas vamos começar pelas estradas, vereador Gilmar. E a vereadora que nós falou sobre a estrada Timbaúva. A estrada não está completa, como a vereadora citou, que a prefeitura tem que devolver aquelas pedras para o meio da estrada e passar o rolo novamente, quando for para atolar. Mas hoje dá para se dizer que a estrada está boa. E aquilo que disse o vereador Gilmar, o pessoal tem razão, que lá furou um pneu, o outro rapaz caiu e se machucou. Mas isso tudo consequência de uma obra, porque nada pode ser feito num dia só. E existe também os percalços, quebrou a patrola, furou os pneus e foi a embroma do que ganhou a licitação terminar aquela obra. Mas terminou. Só falta lá, não sei como é que é aquele bueiro que lá da encruzilhada, que é aquelas cargas de pedra que estão lá, é para um bueiro que vai ser feito ali. E também nós temos mais 150 cargas de pedra, que é do fundo de estrada, para Timbaúva. E também quero dar uma notícia boa para as outras estradas, que o fundo de estrada já chegou a verba desse ano. Se não me engano, já tem mais 550 mil na prefeitura, se não me engano, para que seja colocada nessa linha. Não sei qual é a outra estrada que vai ser finalizada, que ainda não foi passada aqui para nós na Câmara. Então, aos poucos, as estradas vão melhorando. E como também falou o Gilmar das patrolas, não pode trabalhar com a patrola mal desse jeito. Tem que parar, porque não adianta, o dano lá dentro vai ser muito maior. E aquela patrola pequenininha, a Relique, ela ia a leilão, né? Quase que foi. Aí um senhor aqui de São Vicente me disse assim, se ela for, eu vou comprar, porque aquilo é uma Relique, né? Mas pensaram muito bem para que não vá, que ela não fosse para leilão, ela vai continuar em São Vicente. Tá? Também, como disse o vereador Flamarion, o pessoal que vai riscar, vai escrever, vai dizer palavrões ali no coreto e nos postes, lá no posto. Pessoal, isso é deles, isso é do povo de São Vicente. Nós temos que cuidar. Nós também, todas as pessoas de São Vicente, fazem parte de São Vicente. Todos nós temos que estar emanados, cuidar aquilo que é nosso. Que não é nosso, que não é de ninguém mais. É do povo de São Vicente. Então, todos nós temos a mesma obrigação de cuidar e zelar por aquilo que é nosso. Tá? Por hoje era isso, meus senhores. Eu agradeço a presença de todos os senhores, nossas visitas, e os ouvintes da nossa Rádio São Vicente. E eu desejo todo um bom fim de semana e um bom rodeio e um bom baile também, vereador Gilmar. Obrigado.
Retorno à presidência ao presidente João Batista Gasol.
Com a palavra, a doutora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, João Batista Gasol, demais colegas vereadores, ouvintes da 106, também a nossa plateia que nos assiste hoje com Wagner, nosso secretário adjunto, e também o seu pai, Wagner, seu Arno Fex. Pelo comentário aqui, eu acho que a maioria das pessoas em São Vicente começaram trabalhando no escritório do seu Arno Fex. Não tive esse privilégio, né, porque não sou vicentense, mas tive o privilégio, em 2001, quando fui secretária de Finanças, ver muitos documentos assinados pelo seu Arno Fex, que foi secretário de Finanças do município. Eu quero falar dos meus pedidos de indicação, depois o vereador José Luiz me corrigiu, é que ele se confundiu com a família, mas é no na estrada Passo do França, bem na curva lá, que a estrada está estreitando, e então cada vez que as máquinas fazem a volta ali, estão passando pela propriedade de uma senhora que quer construir, e já diz que ela já vem pedindo desde a administração do Paulinho, e não conseguiram que fizesse o conserto. Hoje de manhã eu tentei falar com o prefeito, mas ele estava ocupado. Vou retornar depois com ele sobre esse pedido. Com o pedido da lâmpada lá na Lauro Prestes, da casa da dona Ana Tereza, é bem na subida, na curva, lá também é uma senhora de idade, que tem filho que tem problema, e ela disse que está muito escuro lá. Eu não consegui falar, não vi o João Carlos, hoje ele não se fez presente, mas vou depois falar pessoalmente com ele. Hoje eu recebi a informação da deputada estadual Ana Amélia, que no dia 18 de 11, ou seja, amanhã, né, será entregue uma viatura nova para a Brigada Militar, para fortalecimento da segurança pública do nosso município. Então, mais uma coisa que vem para melhorar o nosso município. Os colegas já comentaram sobre as reformas de maquinários, estrada, então, né, a gente vê que os trabalhos estão andando, né? O seu João ia falar, mas acho que ele esqueceu das vacinas, da disponibilidade das vacinas que estão no posto, que inclusive o seu Alfredo Rosa esteve nessa na Câmara e pediu para que a gente reforçasse que estão disponíveis no posto central, que são as campanhas anuais, as vacinas da febre amarela, hepatite A, pólio, tríplice viral, tetraviral, BCG, hepatite B, rotavírus, pentavalente, meningite, pneumonia, varicela, Covid-19, HPV. Então, para que as pessoas procurem as vacinas, não deixem para a última hora. E uma coisa que eu vi também lá no posto da Vila Fernando Paim, os preventivos. O número de pessoas que são atendidas naquela unidade é mais de 700, e até agora só tem não passa de 30 que procuraram para fazer o preventivo. Que façam esse preventivo. Também essa semana, conversando com o Everaldo Pelk, ele me informando das melhoras que já tem feito, principalmente na área da saúde, como ele é operário, e junto com o Mauro Piccoli, espero não ter trocado os irmãos, eles têm fazendo várias reformas na farmácia, no hospital. Então, né, os serviços, embora às vezes pareçam demorados, mas eles estão andando. E, se Deus quiser, vão melhorar mais ainda. Quero parabenizar o Diogo Rosso também pelo seu livro, que foi um espetáculo, conseguiu vender todos os exemplares, que siga em frente. Também a professora Guida, que foi homenageada. Nossos professores também têm que ser relembrados nesses momentos. Então, o que eu tinha era isso. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Muito obrigado, vereadora Maria Helena, pela lembrança. Obrigado também. Com a palavra, agora, a vereadora, do vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando novamente à tribuna, como todos os vereadores falaram, não vou deixar de falar, da estrada de Timbaúva, em Cão dos Rumpel. É o tema do momento. Até postaram no Facebook, na semana passada, até que eu fui contra o patrulhamento da estrada. Olha, meu amigo, pelo contrário, eu fui um dos que mais briguei por essa estrada. Pedi até o início da obra, aqui numa tribuna livre, cobrei do contrato também. Que a firma tinha alegado que estragou a máquina. Tudo bem, estragou, que nem eu falei, não precisava usar do município, buscar lá na Glória, como muitos vereadores estão falando, que tem uma só patrola funcionando. Pois foi bem, foi só falar isso, a empresa terceirizada conseguiu uma patrola que tinha no nosso município disponível e fez o serviço. Não precisou a máquina pública entrar em ação. Já tinha feito o pagamento dessa estrada. Fui lá até dar uma olhada nessa estrada. Ficou boa a estrada. Realmente, ficou boa, não tem que falar de estrada. Claro, tem algumas eventuais erros, alguns pontos que faltam ainda. Tipo, a limpeza da sarjeta, onde ficou umas pedras grandes. Tem uns que colocaram nas entradas de estrada, uns limparam. Limpar os bueiros, ficou uns bueiros ali. Mas agora, com ouvir as falas dos nossos colegas aqui, o município assumiu ali, disse que não estava no contrato. Também outros me ligaram perguntando na largura da estrada, é 6 metros, foi no mês passado, agora, porque muitos estavam falando, bah, não passa 2 carros, mas se diz no contrato que era 6 metros, a empresa não ia fazer mais mesmo. Mas teve lugares, até o Wagner está aqui, ele falou que fizeram mais, deu 10 metros. E que a prefeitura vai seguir com a obra lá. Mas está andando. E outra coisa, nós vereadores temos que cobrar esses contratos. Que muitas pessoas não gostaram que nós cobremos, mas é o nosso trabalho. Infelizmente, nós temos que se cobrar, nós somos cobrados. Também vou falar um pouquinho lá do Rincão dos Esquecidos, onde nós tínhamos debatido várias vezes, não só eu, o vereador José Luiz, sobre o pôster desse ano lá, ao qual liguei hoje de meio-dia para lá. Já falaram que foi perfurado um poço já. E estão iniciaram hoje de manhã a perfuração do outro. Fico feliz, ainda mais que está chegando o verão, o consumo de água é bastante. E era uma demanda que todos nós estávamos sendo cobrado. Acredito que todos os vereadores tenham recebido alguma ligação de lá. E já vou pedir já que a secretaria deve estar me escutando, alguém que dê uma passadinha lá e leve um pouquinho de água lá, que... Conforme o calor essa semana, o consumo foi bem maior. sobre a rua 31 de março, uns ali me pediram, o vereador Famarão também pediu uma limpeza da rua. Esse vereador está pedindo também uma atenção nas ruas. E vou falar também um pouquinho ali da... Vou dar os parabéns para a Secretaria de Educação pela Mostra Cultural, que cada vez mais tem eventos como aquele, que estimula a educação e a cultura da população. Também pedindo a indicação 78, melhorias e colocação de fresa, cascalhamento na entrada do condomínio Coqueiros, ao qual a Secretaria de Obras teve lá, fez um trabalho de tubulação de esgoto, foi muito bom o trabalho, quero dar os parabéns até o Anderson, de caprichou. Só que, seguinte, falei até para ele, até ele deve ter esquecido, pedi para ele só colocar um pouquinho de cascalho, daí o pessoal fechou, botou uma terra vermelha, daí deu uma chuva, ficou intransitável. Mas vou pedir mais uma vez para ele colocar um cascalho lá e que continue investindo nesse negócio de infraestrutura, esgoto e saneamento básico. Sobre o vandalismo, que a vereadora Kika falou, o vereador Flamarion falou, eu fico indignado. Estou indignado e faz tempo, porque assim, ó, dos banheiros públicos, cara. É impossível que só a cidade de São Vicente não possa ter um banheiro público. Eu fui essa semana ali em São Chico, não tinha ninguém lá na praça cuidando, nada. Um banheiro limpinho, assim, não tinha chave, não tinha nada. Tinha um pessoal jogando futebol do lado, assim, fui no banheiro, coisa e tal. Olha o capricho, impressionante. Aqui, nem um chimarródromo pode ter, que os caras vão lá e fazem algum dano. Não sei o que está acontecendo. Acho que está faltando cultura, educação. Também quero falar um pouquinho sobre o maquinário, que falaram da manutenção das patrolas. Acho também que tem que ter uma manutenção correta, troca de óleo certo, porque essas transmissões tu tem óleos especiais, não adianta tu também fazer uma licitação e pegar o mais barato, que ela simplesmente não vai funcionar. Vai ser um, dois dias, vão fazer o motor, vão gastar horrores e vão usar na manutenção um óleo similar ou que é indicado para a máquina, vai dar problema de novo. Então, vou pedir que faça manutenção em dia e que nós tenha sorte que a patroa não estrague mais uma vez. Seria isso por hoje. Desejo um ótimo final de semana a todos.
Obrigado, vereador Alex. Com Deus. Com a palavra, a vereadora Dani Busto de Oliveira do PT. Se assim a desejar.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras que nos acompanham, ao seu Arno Fexa, ao seu filho e nosso planejamento, projeto e tudo mais, né, ao Wagner, que sempre nos atende ali na questão dos projetos, das emendas, que normalmente, pelo menos, eu procuro mais nesse sentido. E também ao nosso sempre amigo Titio, né, que está sempre aí na volta. Sejam todos bem-vindos. Também gostaria de cumprimentar as pessoas que nos acompanham através da Rádio São Vicente. Gostaria de só fazer um parênteses aqui e destacar a lembrança do seu Alfredo Rosa, né, que é um guri não tão mais tão jovem, né, e apareceu aqui essa semana de manhã, bem cedo, né, procurando o senhor presidente, a secretária, para lembrar de algo que às vezes a gente acaba passando batido, porque acredita que a gente sabe que as vacinas estão disponíveis e não lembra, às vezes, de fazer essa lembrança da divulgação. Então, esse importante cidadão aí que já foi vereador e já contribuiu muito na nossa comunidade e que está sempre atento, né, só nos resta agradecer. Os nossos pedidos de indicação referente à instalação de quebra-mola, lombada, ali na principal rua do bairro Dr. Fernando Paim, é devido à solicitação de alguns moradores, porque o pessoal acaba descendo em alta velocidade ali. Sei de um animalzinho ali, de um cachorrinho, de uma pessoa ali que foi pego na semana passada. E como ele me disse, a gente acaba não... A pessoa também não tem culpa, porque não tem um quebra-mola, não tem nada ali que indique que tenha que descer numa velocidade amena, apesar que deveria ser consciência de todos, né? Mas então que a prefeitura dê uma atenção a isso, e eu já peço também e relembro, e já solicito ao Wagner, que está aqui, que nós fizemos a solicitação logo que nós assumimos, e assim como os demais vereadores fizeram, sobre as lombadas na Novo Horizonte, na Lauro Prestes, são locais que têm asfalto, e também na Antônio Gomes, isso. Que são locais que têm asfalto, e nos foi repassado que isso só seria possível quando viesse uma empresa que faria esse serviço na nossa cidade. Então, como sabemos que nos próximos dias irá estar a empresa aí, então, se possível, nos atender a comunidade. E também a questão da colocação da fresa asfáltica ali na creche Cristo Educador, na frente, na rua. Uma mãe me fez essa solicitação e eu fui lá verificar. E realmente tem uns quantos buracos na frente, então dava para... Eu digo a fresa asfáltica porque é mais rápido, né, do que o... Eu sei que tem o moço que está fazendo a questão dos consertos no calçamento, mas a fresa asfáltica acaba sendo mais rápido, e é os pequenos ali que descem, ou as mães com as crianças no colo, então a gente sabe como é que é todo esse caminho sempre para deixar os filhos, para pegar os filhos, então que... para o executivo nos dar uma atenção. Na semana passada, na quinta-feira, nós fomos a Umbu, né, tivemos visitando algumas residências e o camp lá, o camp próximo ao rio lá embaixo, e lá está bem, bem limpo, até tinha um casal acampando lá, e paramos para conversar com eles, eles ressaltaram que estava bem limpo, organizado, parabenizaram. Só uma questão, né? Que eles, acho que estavam todos os chuveiros lá, só tem mais um chuveiro lá. Então, aproveitando esse assunto, venho com o assunto da praça, né? Que a comunidade se conscientize, que um lembre o outro de que o patrimônio público é de todos, não é do prefeito, não é do vereador, não é do secretário, né, de toda a comunidade. Então, se a cidade estiver andando, se a cidade estiver embelezada, é bom para todos, independente do local que tu resida, né, que a gente seja autores da nossa cidade e que saiba cuidar do que é nosso. Também só gostaria de solicitar à Secretaria de Obras a limpeza do campo. Eu acredito que isso vai acontecer ali no campo de futebol, lá no Umbu. Acredito que agora, chegando o verão, né, eles desçam para lá para fazer isso. E peço uma atenção à questão da caixa da água do Umbu. Como diz a moradora que reside do lado lá, quase que dia e noite aquela água pingando, e quando vê aquela estrutura está se danificando, é um patrimônio público que está estragando, então tem que ser dado uma atenção, tem que ser parado de fazer algo para dar uma atenção àquela caixa d'água, porque a situação é bem séria, bem crítica. Eu nunca tinha ido tão perto, tão próximo à caixa d'água lá para verificar, e está bem, bem crítico a situação lá. Também participamos da Mostra Cultural Vicentense, né, que, como os colegas já falaram, teve homenageada a professora Guida, né, a patronese, a professora e escritora Priscila Lanes, e também o Diego Rosso, que teve o seu livro de poesia Versos do Coração, né, essa importante obra lançada. E eu queria parabenizar ele, parabenizar por toda a coragem e força. A gente sabe que não foi fácil, e tudo que ele teve que enfrentar até esse momento chegar, e por todas as pessoas que estão sempre na volta dele incentivando. Então, todos são importantes e vitoriosos. A questão, acho que o vereador Flamarion já havia comentado, e eu volto a ressaltar a importância e a necessidade da pintura do asfalto no atalho, na rua Antero Xavier. Principalmente pelos alunos que transitam ali durante a noite. Eles fizeram a limpeza, mas a importância da pintura ali, por não ter acostamento, né? Então, eu solicito ao setor de transporte que, que faça essa pintura e dê uma atenção lá à rua Antero Xavier. Na semana passada também nós estivemos nos postos de saúde, eu juntamente com o vereador Alex, no posto de saúde da Dr. Fernando Paim, conversando com a enfermeira, lá, a técnica responsável, e o qual nos fez algumas solicitações, nós acabamos não repassando, mas aí a gente repassa segunda-feira os pedidos, inclusive com questão da internet, que eles atendem o Loreto, e que às vezes a internet acaba sendo bem, bem complicada lá e acaba atrasando os atendimentos. Fomos na Lauro Prestes e aí eu volto a solicitar ao executivo, que isso já foi um pedido que eu fiz, referente aos ar-condicionados, que continuam estragados na Lauro Prestes, e o verão está chegando, e como diz as gurias, como é que nós vamos atender uma pessoa que muitas vezes precisa de um curativo numa sala que tá batendo sol direto? Então, que deu uma urgência, eu sei que havia um contrato, uma licitação ocorrendo para contratação de empresa que faz os consertos do ar-condicionado. Então, que dê uma atenção lá, Lauro Prestes. E também a questão da estrutura lá. Tem várias questões, coisinhas pequenas, como diz as gurias, mas que demandam tempo e alguém tem que se deslocar para lá para realizar. E, por último, não menos importante, eu gostaria de registrar que hoje, então, 17 de novembro, o IFAR Campo São Vicente do Sul completa seus 68 anos de existência. Essa importante instituição na nossa cidade, que há 68 anos vem contribuindo com o desenvolvimento, com a trajetória, oferecendo oportunidade a inúmeros jovens e adultos, que o antigo Colégio Agrícola, que teve sua transformação depois do Cefet para Instituto Federal, em 2009 para 2010, e é uma importante instituição que contribui para o nosso município, não só no ensino, mas também na questão econômica e tudo mais. A gente sabe a importância que ele tem, e tivemos 2 anos de pandemia e sabemos o que é o IFAR não funcionando em São Vicente do Sul. Então, a todos os servidores, professores técnico-administrativos, terceirizados, e aos alunos que fazem parte do IFAR São Vicente do Sul, os nossos parabéns e o nosso reconhecimento. Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas. Agradeço a atenção.
Obrigado, vereadora Dani. Com a palavra agora o vereador Flávio da Rosa Paim, do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessoras. Boa noite, Wagner. Boa noite, Arnfexa. Prazer ter vocês aqui. Boa noite, Titio. Prazer ter tu também aqui. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje, eu tô até aqui minha fala linkada em três, quatro links. O primeiro é falar do poço, falar do coreto, do banheiro e da viatura que está para chegar também. Nesses três, a gente vê que todos envolvidos, todos são demandas que a população precisa, todos envolvem trabalho, luta, e passa por burocracia, passa por discussão política, passa por isso para chegar e começar a construir alguma coisa. O poço todo mundo sabe, todos aqui sabem o quanto foi debatido. Quando nós debatemos, nós sabíamos da dificuldade que estava para conseguir um terceiro orçamento, que estava uma dificuldade para conseguir. Eu cheguei na prefeitura lá, falei com a Laurinha, tinha que ver a felicidade dela que conseguiu. Hoje está andando. Tem a questão dos banheiros, que é uma luta que nós estamos constantemente, a Kika está indo, nós tivemos uma reunião lá, ainda era com o vereador Matheus e com o vereador Gilberto, nós tivemos uma reunião, nós estávamos andando, nós temos uma emenda lá que é de relator, está para ser liberada, ainda toda semana eu ligo para o deputado Jerônimo, vai ser liberado, o assessor já não me aguenta mais, mas nós estamos lutando, e tudo isso que eu quero chegar, a viatura também, nós estávamos depois saindo da reunião lá com os arquitetos, o prefeito chegou e falou comigo, com a Maria Helena, não estamos mais na listagem da viatura. Aí o prefeito teve que ir lá em Porto Alegre de novo, pegou através do gabinete do deputado Hernani, foi lá, lutou, estamos de novo, vamos receber a viatura agora de novo. E assim, cada coisa que aparece para a comunidade, tudo embaixo disso, tudo atrás disso, tem luta, trabalho. Se esse pessoal, para finalizar aqui, esse pessoal que picha no coreto, que joga coisa no, no, na, 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 no chimarródromo ali, soubesse do quanto trabalho tem atrás, ter tanta gente envolvida, talvez eles pensassem, botassem a mão na consciência e vissem da importância e do quão pernicioso é aquilo que eles fazem no nosso patrimônio público. Então, quero parabenizar a todos aqui, envolvidos, que todos aqui, eu sei, os vereadores, a administração pública, cada demanda que estão envolvidos para concluir uma coisa, para concluir as demandas da cidade. E a gente fica triste, indignado, não sei qual é a palavra, quando vê esse pessoal aí depedrando, e a gente pode ver uma cidade de Jaguari bonita, Santiago bonita. Daqui a pouco, se nós fazer agora vamos inventar um concurso para ver se competitivamente eles cuidam da coisa, para ver que a nossa praça é mais bonita, que a nossa é melhor que Jaguari e que toda a região. Acredito que por essa semana seria isso. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Não havendo mais nada a tratar... Ô, Fula Maria, me desculpe, mas... Não tá na pauta. Não tá na pauta. Mas está bem. Com a palavra, vereador Flamarion. Isso acontece.
Retornando então novamente a essa tribuna, mas com a sua permissão, o senhor já me colocou na pauta, meu excelentíssimo presidente. Um prazer em tê-lo nessa casa, seu Arno. Juntamente com o seu Vílio, o Wagner, e demais pessoas que já foram citadas aqui. Primeiro vou falar sobre o CTG, um pouquinho, meu amigo patrão, Gilmar Giacomelli, sobre o rodeio. Tenho certeza que vai ser um grande rodeio, mais um grande rodeio do nosso CTG Cancela da Fronteira, porque a gente sabe da equipe bem montada e formada que o senhor tem para desenvolver esse trabalho lá na sede campeira e estando no CTG. Então, com certeza será um excelente rodeio, começa amanhã a partir das 8 horas. Convidamos a nossa comunidade para se fazer presente, vereadores, aquelas pessoas que gostam e gostam de desfrutar de um rodeio, de ver um tiro de laço. Então, fica aqui o meu convite à nossa comunidade de São Vicente do Sul. Lhe cedo a parte, nobre colega.
Obrigado, vereador Flamarion. Eu retorno ao microfone só para que eu me esqueci aquela hora de falar sobre o que vai ter também. Amanhã começa a parte da tarde com o Entreveiro Crioulo. Nós temos aqui uma associação de criador de cavalo crioulo em São Vicente do Sul, né, que é vários aí produtores e cavalos de ponta. E amanhã sábado de noite... Esse ano não vai ser no CTG, João, vai ser lá na sede campeira. A gente está montando lá, está organizando o local lá para onde eles vão desfilar os cavalos, onde o público vai poder comprar. Vai ser esse rodeio também, o remate vai ser transferido pelo canal, vai ser ao vivo também. Então, quer dizer, é um rodeio, se Deus quiser, sucesso total. E sem falar também que após amanhã, vereador Flamarion, após o remate dos cavalos crioulo, nós teremos, amanhã não, isso no sábado, nós teremos um baile que é a cargo aí do Leandro Sturza e grupo, né? E esse baile começa depois do remate e vai até não sei que hora da madrugada. E depois continua o rodeio no domingo, o baile lá na sede, o baile do rodeio. Lá na sede campeira. Era isso, só para reforçar então esse pedido aqui, essa informação aqui, convidando mais uma vez toda a comunidade a participar da festa campeira que existe acontecerá a partir da manhã, às 8 horas da manhã, lá na sede Pedro John. Muito obrigado pela parte, vereador Flamarion.
Beleza, Gilmar. Também vou salientar um pouquinho assim, ó, que já foi falado aqui, mas... Foi falado, a vereadora Dani falou, deixei para falar no final, sobre a caixa d'água do balneário do Passo do Ombu. Tá? Essa caixa, para o pessoal que está escutando e o pessoal do balneário, essa caixa já era para estar pronta. Faz tempo que era para estar pronta já, porque está chegando o veraneio no nosso balneário. Nosso balneário que é um cartão postal aqui do nosso município de novo. E pode ter certeza, se não providenciarem para arrumar essa caixa o quanto antes, dezembro está chegando já, fim de ano, vai ter reclamação de novo. Vai cair para nós vereadores também e para o prefeito. Coisas que já foi falado há uns 6, 7 meses atrás, se não me engano. Esperamos que seja solucionado esse problema lá dessa caixa d'água no nosso balneário. Redutores de velocidade. A gente bateu, acho que o ano inteiro, né, vereadores? Até na Antônio Gomes lá. A gente fez, esse vereador pegou um ofício dos moradores lá, levou diretamente ao prefeito para colocar um redutor de velocidade lá. Porque é interessante, porque quando tu faz uma benfeitoria para o município, uma estrada, tu dá condições para a pessoa transitar com seu automóvel, as pessoas se acham dono da rua em andar em alta velocidade. E ali tem vários moradores, crianças, tudo ali. Seria interessante a parte de planejamento do trânsito dar uma olhada onde precisa alguns redutores de velocidade. Tenho certeza que precisam em algumas ruas. Sobre o bar do Balneário do Pastombu, pelo que eu estive em contato, tem o campinho de futebol 7 também, tudo ali. Vai ser feita a limpeza, era para ser feita hoje ou amanhã, mas provavelmente vai ficar para semana que vem, fazer aquela roçada lá. Esperamos que seja feita. Quincas Maciel. Esse vereador, como demais vereadores, já fomos cobrados para o melhoramento. Né? Apesar, como o prefeito falou, que ela está transitável. Sim, está transitável. Não está intransitável. O prefeito me disse que tinha outras ruas que estavam bem pior. Sim, tem outras ruas que estão bem pior. Mas Quincas Maciel, a gente tem que ter um carinho especial também naquela rua ali. Temos três firmas grandes, importantes, que geram empregos e geram recursos para o nosso município. Já estive conversando com o prefeito também, ele está a par da situação. E com certeza será feito esse melhoramento. E para encerrar, então, desejar aí um ótimo rodeio para quem gosta e vai participar. E um ótimo fim de semana a todos. Seria essas as minhas palavras de hoje.
Obrigado, vereador Flamarion. Desculpe o exército, mas não estava na pauta, né? Por esquecimento nosso aqui. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos visitantes, e declaro encerrado o presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.